convidado.
Apesar da pressão, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, CITES, não decretou a proibição total do comércio de marfim. A reunião decorreu no mês de agosto, na Suíça. De um lado, ativistas e defensores da fauna e flora que querem a proibição total da venda de marfim. Do outro, uma série de países africanos dispostos a virar costas à Convenção em detrimento da sua economia. Por ano, o tráfico de marfim provoca a morte a 40 mil elefantes e o comércio de marfim fomenta a caça furtiva. Namíbia, Tanzânia, Botsuana e Zimbábue são os países que ponderam retirar-se da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas. Dizem que têm uma sobrepopulação de elefantes, além de marfim armazenado, que vendidos poderiam contribuir para grandes projetos nacionais. Sobre esta temática, sobre a questão do comércio de marfim e da caça furtiva, a RFI ouviu o historiador moçambicano Yusufu Adam.
Eu sou a favor da utilização racional da fauna. Não sou contra o abate de elefantes, quer para troféus, quer para extração de marfim para ser comercializado. Nem sequer sou contra a caça ao rinoceronte branco, preto ou qualquer outra espécie, desde que haja condições para a sua reprodução e manutenção sustentável. Porque, para mim, a caça desses animais faz parte da gestão dessas espécies e faz parte também da gestão dos parques nacionais e das terras onde eles estão. Não nos esqueçamos do que aconteceu durante muitos anos no Kruger National Park, onde foi necessário abater elefantes, porque havia elefantes a mais, destruíam a floresta, criavam uma série de outros problemas, e eles inclusivamente montaram fábricas para processar carne de elefante enlatada, etc. Há pessoas que olham para estas espécies animais como um objeto de museu. O problema é que se tu não fazes nada, acabas por destruir o meio ambiente e acabas também por contribuir para o extermínio das espécies.
Mas quem é que tem razão no meio disto tudo? São os ativistas que querem a proibição total da venda do marfim ou são dirigentes?
Eu sou a favor da venda do marfim com controle absoluto, porque o que acontece é que mesmo com a proibição, com todo o tipo de proibições, esses animais são abatidos. Efetivamente tem que ser controlado, tem que haver uma resposta severa, realmente contundente, a todos aqueles que entram nos parques e reservas nacionais ou em sítios onde os animais estão protegidos e os abatem. Aí não há nada a fazer.
Mas segundo as estatísticas, o comércio de marfim fomenta a caça furtiva. Segundo as estatísticas, o tráfico de marfim provoca a morte de 40 mil elefantes.
Mas isso é porque os Estados são incapazes de garantir a segurança da fauna bravia e efetivamente não controlam essas redes. E é a corrupção. Não há nenhum sistema que possa aguentar o que se está a passar, porque muito do marfim que aparece aí a ser vendido é marfim que existe nas reservas ou que existe inclusivamente nos depósitos do Estado, que está lá há anos, e de repente eles arranjam um comprador chinês qualquer ou num outro país asiático, enfiam em alguns contentores pelos portos, em Moçambique a gente sabe quais são os portos de onde esse marfim sai, que passa por Mombasa e vai parar à China e noutros lugares. A única resposta, eu vejo o que aconteceu no Parque Nacional de Niassa. O ano passado não houve nenhum elefante morto por furtivos. Porquê? Porque o sistema de defesa e de segurança e de proteção dos animais está bem montado.
Mas que foi montado depois de a população de elefantes ter caído drasticamente.
Sim, sim. Estamos de acordo, mas isso o governo é responsável por isso, exatamente por não proteger a fauna bravia como deve ser.
O próprio presidente do Zimbábue disse em Genebra que o Zimbábue tem armazenado marfim no valor estimado de mais de 500 milhões de euros, bem como também uma sobrepopulação de elefantes. elefantes, sim, e que o abate ou o comércio também desse marfim poderia ajudar o país a desencadear,
claro,
uma série de projetos, mesmo inclusive no que diz a respeito aos animais selvagens.
A questão aí não é tanto de ideias, é um problema de ter estruturas de Estado que funcionem para isso, os tribunais que condenem os prevaricadores e também ter atenção, é isso, é que há recursos, é preciso geri-los bem e é preciso fazer com que esse material seja todo vendido com regras claras. Não se encontraram métodos para vender diamantes certificados, que não são diamantes de sangue. Também se podem encontrar métodos para vender marfim e cornos de rinoceronte, etc. Não tem que haver uma diferença entre os tais chamados militantes totalmente protecionistas e, digamos, com uma utilização da fauna. Não havendo utilização da fauna, ela vai desaparecer rapidamente.
O facto de, por exemplo, a Tanzânia ou o Zimbábue ameaçarem retirar-se da convenção pode ser um problema para Moçambique, considerando que são vizinhos e considerando que a reserva do Niassa faz fronteira com a Tanzânia?
Naturalmente que a modificação de políticas nesses países pode afetar-nos a nós, mas eu suponho que a questão central é fazer uma coordenação e um investimento sério na defesa desses espécimes e de gerir efetivamente esses parques nacionais como deve ser. E, aliás, eu penso que a maior parte desses parques nacionais deviam ter drones, deviam ter satélites e deviam ter pessoal altamente treinado. Agora, qual é o problema que nós também temos? É que não se pode nomear qualquer pessoa, porque é meu primo ou tio ou está ligado a alguém importante na política, para funcionar no Parque Nacional.
Era Yusufo Adam, historiador moçambicano, ele que nos falou das questões do comércio do marfim e da caça furtiva, essencialmente em Moçambique.